Conversamos agora aqui no programa Primeiro Item com o analista político do DIAP, Antônio Augusto Queiroz, sobre a pauta do Congresso para essa nova legislatura que está começando. Antônio, boa tarde.
Boa tarde.
Antônio, o que a gente tem de mais importante na pauta do Congresso para esse novo Senado e essa nova Câmara que estão tomando posse agora?
Pois eu acho que, essencialmente, a agenda remanescente da legislatura anterior, né, particularmente temas que melhoram o ambiente de negócio, como a cessão onerosa, a privatização da Eletrobras, o cadastro positivo, né, a regulamentação das agências reguladoras, a própria reforma da Previdência, que já está em curso e que agora vem uma nova reforma, uma série de medidas no sentido de retirar o Estado da exploração da atividade econômica, autorizando alienações, privatizações, parcerias público-privada, enfim, uma pauta mais voltada para a melhoria do ambiente de negócio, para o equilíbrio das contas públicas e para facilitar o retorno dos investimentos.
Isso, como você falou, é uma pauta remanescente. Aproveita-se muito da discussão que já aconteceu, ou por ser um Congresso altamente renovado, a discussão tende a começar mais do zero, digamos assim?
Pois é, eu acho que os parlamentares mais experientes são aqueles que foram reeleitos, que participaram do processo de negociação, de debate dessas proposições, e, portanto, em relação a eles, não há maior necessidade de debate, porque já estão familiarizados com o tema, têm conhecimento. Os novos que chegaram, muitos deles eleitos por redes sociais e, portanto, com uma pauta muito na área de comportamento, valores, ou seja, uma agenda mais de natureza cultural, de modo que esses parlamentares vão seguir a orientação das suas bancadas, dos seus partidos, e certamente não terão maiores interesses no debate aprofundado desses temas que já eram remanescentes. Então, acho que não vai, na minha avaliação, haver maiores atrasos. É claro que um ou outro vai querer debater em maior profundidade, mas como a pauta coincide um pouco com a agenda que foi debatida na eleição, né, me parece que não vai haver maiores atrasos em deliberações em função da necessidade de um maior debate.
Esses assuntos, eles estavam aí na pauta já ano passado, ao longo do segundo semestre, muita coisa vindo já do ano anterior ainda. Então, você acha que agora pode ser rápido para se analisar essas questões, principalmente como a cessão onerosa a própria reforma da Previdência?
Exatamente, porque, por exemplo, no caso da reforma da Previdência, o novo governo tomou a decisão de aproveitar a proposta previamente existente, ou seja, aquela que o Michel Temer encaminhou e que já está em condições de ser votada em plenário. Então, ele fará apenas a emenda aglutinativa em plenário, possivelmente apresentará uma nova emenda, mas pedirá que ela seja apensada ao texto que está no plenário, para a partir daí fazer uma fusão. Então, acho que esse tema da Previdência, na Câmara, ele vai andar relativamente rápido. No Senado, tende a cumprir o rito normal de Comissão de Constituição e Justiça, plenário, se houver emenda, voltar para a comissão, tal, em torno aí de 2-3 meses no Senado, e na Câmara em torno disso também. Eu acho que lá para março, abril, já tem deliberação a respeito da Previdência.
Bom, essa é toda uma pauta mais econômica, voltada para a questão fiscal e, como você falou, da melhora do ambiente de negócios. Agora, um assunto que muito foi debatido na campanha, ou se não debatido, pelo menos foi um assunto que chamou muitos votos, foi a questão da segurança pública. Essa pauta, de que forma que ela pode entrar no trabalho do dia a dia dos novos congressistas?
Pois é, na verdade, será também uma continuidade, porque na legislatura passada, tanto o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, quanto do Senado, Eunício Oliveira, aprovaram ou pautaram alguns temas na área da segurança. Agora, há temas ali que são temas muito complexos e que vão ter dificuldades. Por exemplo, a questão da posse de arma. O porte foi definido por lei, por decreto, mas a posse de arma, o porte de arma terá que ser resultado de uma alteração na legislação. E isso eu acho que vai encontrar dificuldade. Mas outros temas que tenham como objetivo reduzir a violência, reduzir a criminalidade, tende a ter uma aceitação boa no Congresso, especialmente se tiver calibragem, ou seja, se não vier com excesso ou com meios e forma de fazer com que essa legislação seja utilizada como instrumento de luta política. Né? Uhum. Acho que o ministro terá o equilíbrio de propor algo razoável e, se fizer extrapolando, certamente o Congresso fará a calibragem necessária.
A questão da redução da maioridade penal tem um ambiente mais favorável nessa legislatura?
Sim, porque foi um tema que foi largamente debatido, ou pelo menos veiculado durante a campanha eleitoral, e já existe no Senado uma proposta que foi aprovada na Câmara que reduz a maioridade de 18 para 16. Me parece que o presidente estava com a ideia de trabalhar com um número de 17. Se fizer isso, vai atrasar enormemente, porque tudo começará do zero, né? Acho que, se quiser aprovar, o mais prudente é pegar essa proposta que já está no Senado, e acho que não teria maiores dificuldades de aprová-la, na minha avaliação. Uhum. Embora existam projetos de lei que resolvem esse assunto sem necessidade da redução da maioridade penal. Por exemplo, tem um projeto do senador Aloysio Nunes Ferreira que retira do menor infrator a condição de primário quando ele ficar maior, né? Uhum. Isso seria uma forma de resolver, porque hoje, se o menor infrator comete um crime, ele, quando completa a maioridade, se cometer um novo, ele é considerado réu primário, e aí não responderia por seus crimes quando de menor. Então tem alternativas, mecanismos, mas se o governo insistir, esse é um dos temas que eu acho que ele tem condições de aprovar, sim.
Um último tema, a questão de reforma política, por exemplo. Nós tivemos aí, nessa eleição, uma pulverização das vagas na Câmara e no Senado em um número recorde de partidos. Há ambiente para essa mudança? Pode-se ter mudança aí pela frente na questão partidária ou só esperar o efeito daquilo que já foi feito na legislatura anterior?
Eu acho que o Congresso tem a obrigação moral de fazer uma reforma política ampla, além daqueles aspectos já aprovados, porque essa eleição mandou um recado claro contra o sistema político e suas práticas, né? É tanto que barrou nas urnas vários parlamentares tradicionais, incluindo bons e ruins do ponto de vista da opinião pública, né? E, portanto, o Congresso tende a tomar uma decisão que aprofunde. Já está aprovado e vigora na próxima eleição o fim das coligações, reduz drasticamente o número de partidos, uhum. Vai aumentar a cláusula de barreira, isso também contribui para reduzir o número de partidos, e eu acho que vai ganhar muita força o debate do fim do voto obrigatório e também da possibilidade de candidatura avulsa. Então são temas que tendem a ganhar força exatamente em função do resultado dessa eleição.
Qual a sua análise nesses dois pontos, o voto facultativo e a candidatura avulsa?
Pois é, eu pessoalmente acho que não está maduro ainda para que o Brasil adote o voto facultativo, porque numa eleição presidencial, dificilmente um candidato se deslocaria para estados menores, mais distantes, como Roraima, Acre, etc., onde tem um pequeno eleitorado, e sendo o voto facultativo, ele se concentraria nos grandes centros, nos grandes eleitorados, e, portanto, não assumiria maiores compromissos com essas regiões. Então, acho que é prematuro, mas é um tema que vai ganhar muita força e é possível que tenha possibilidade de aprovação, desde que com a generosa regra de transição, ou seja, se aprova agora para vigorar daqui a duas eleições ou coisa que o valha. Uhum. E as candidaturas avulsas, acho que tem mais dificuldade, porque isso pressupõe uma alteração no texto constitucional, né? Assim como então esse tema, melhor dizendo, da candidatura avulsa depende de alteração constitucional, e acho mais difícil que aprove do que o voto facultativo, que também depende de alteração constitucional.
Ok, Antônio Augusto Queiroz, analista político do DIAP. Obrigado por nos atender e até uma próxima.
Até a próxima, obrigado.